vejo acontecendo a anulação, a impugnação, né? Todos os especialistas e ontem eu li todas as versões que tem no Lei em Campo, no Papo de Craque, vocês trouxeram a palavra para mim de um dos principais especialistas da área aqui no Brasil, que é o Andrei Kampf, à tarde. Cara, seria um absurdo completo se esse entendimento for levado a cabo. Porque, pô, era 20 e tantos minutos do segundo tempo, um caso totalmente ali, um erro de comunicação, um erro de comunicação que causou uma falha de procedimento. Essa é a minha visão. Não é de um erro de direito completo. E além do mais, estava 3-0 na metade do segundo tempo. Isso também, até na visão dos juristas, vai ser levado em conta.
Não, eu acho que é um absurdo completo, mas acho que é importante a gente posicionar para o nosso ouvinte, né? O pedido de impugnação, o pedido, ele foi recebido pelo presidente. Então haverá o julgamento. Isso não significa que já é um parecer favorável.
Claro, né? Ele quer levar a discussão,
mas
ao debate.
Que haverá um julgamento.
Não, a gente explicou hoje pela manhã, assim, tendo a mínima possibilidade, né, de ter sucesso ali, ou algum elemento que permita ao Santos ter sucesso, ele tem que levar julgamento. Ele precisa levar julgamento, porque senão você estaria numa canetada impedindo que o clube continue o seu pleito ali, que é legítimo dentro da lei, né? Então, pode ter a mínima, pode ser 1%, mas havendo essa possibilidade de uma análise, de uma votação em colegiado, aí é o natural que vá julgamento, a não ser que enxergasse ali uma perda de tempo do tribunal.
Sim, exato, porque o step do presidente receber para levar a julgamento, isso já aconteceu. Então, esse step ele já foi ultrapassado. Agora nós teremos o julgamento. Eu continuo concordando 100% por uma série de fatores. Primeiro, o histórico em relação à impugnação de partidas, né? O último caso aqui que eu conversando com pessoas especialistas nisso que a gente encontrou foi o caso da Aparecidense e Ponte Preta lá em 2019, que foi um caso de interferência externa sem VAR. É um caso também completamente diferente, né? Nem o caso das substituições também não dá para traçar paralelo por tudo que vocês já explicaram, porque não foi entrado com o pedido de anulação, por mais que o Paraná depois tenha entrado com essa manifestação. Então, primeiro, cara, não tem paralelo. Segundo, o Coritiba...
O caso foi lá para o STJD, né? Até porque depois o Paraná, com o terceiro interessado, pediu. Sim. E aí, de forma unânime, foi negado.
Exato. Ainda em cima disso, o Coritiba, ele não concorre, para usar aqui um termo jurídico. Cara, ele não concorre em nada para aquilo acontecer. O Coritiba não tem nada a ver com aquilo.
A culpa dele é estar em campo jogando.
Foi ter dado um passeio no Santos por 3-0. Curitiba não tem nada a ver, então, e também pesa o placar, isso não está na lei, não tem lá um artigo sobre placar, sobre vantagem esportiva, mas cara, não tem como você avaliar uma questão dessa com um placar desse. Eu repito, eu vejo muito Santos jogando para a torcida nesse momento.
Estamos tentando, estamos fazendo alguma coisa, e não só para a torcida, como para o próprio staff Neymar ali, que tem um peso muito grande hoje dentro do comando do Santos também. Estamos tentando, fizeram uma pataquada lá, mas nós estamos tentando resolver. E aí acho que não passa disso. Inclusive, claro que uma situação aí não tem nada a ver com outra, mas ontem, no jogo da Sul-Americana contra o São Lourenço, o Santos levou um gol quando tinha um a menos em campo, porque um jogador saiu machucado, acho que foi o Igor Vinícius, e aí demorou-se um tempão para decidir se ia tirá-lo por lesão ou se ele ia voltar para o jogo. E nessa demora, que não foi assim de 1-2 minutos, foi mais tempo, o São Lourenço aproveitou o Santos com a menos e foi lá e fez o gol. E daí, na coletiva, o Cuca falou: o delegado da Comebol demorou muito ali com o procedimento e nós ficamos com a menos. Então, tem sido realmente atribulada essa situação do Santos quanto às substituições quando alguém está sendo atendido ou sai machucado.
E só para entrar um pouquinho mais nesse detalhe, né, da questão do presidente ter aceito o pedido de impugnação, ter aceito para julgar, né? Isso é importante deixar claro. Porque o presidente, ele é o responsável por receber esse primeiro contato, esse pedido de impugnação, e ele pode se manifestar, colocar lá como inapta, E não foi isso que ele fez. Ele não considera inapta. Não significa que ele concorda que tem que ser anulado, né? Impugnado, que é o termo mais correto juridicamente. Então, a gente vai ter um julgamento amanhã. Então, é um dia decisivo para a gente ter a sequência em relação a isso. Mas seria um escândalo, gente. Seria inacreditável a anulação desse jogo.
Campeana Transparência Pública, a Assembleia Legislativa do Paraná é a mais transparente do Brasil, a única a cumprir 100% dos mais de 500 critérios de avaliação. Tô de olho no chat, a galera tá participando aqui para falar de Coxa e desse caso com da anulação do jogo aí, a pedido do Santos. O pessoal fica bem revoltado com essa história e acho que não sem razão, né? O Lineker tá dizendo que será ridículo se o jogo for anulado por conta de uma coisa dessas. O Andrews diz que o Santos está passando vergonha com essa história aí. O Guilherme do Bairro Alto pergunta do jogo contra o Flamengo, que também tá uma choradeira aí do Flamengo para adiar o jogo. Vai mudar essa data da partida contra o Flamengo, Nicolas?
Por enquanto, não. Os clubes foram avisados que não mudaria. Mas, enfim, tem todo um lobby, uma pressão. Então, até que...
Não tem prazo também, né, para mudar.
Sim, tem prazos legais. É, e a gente vai bater em...
Agora já tá, 21 para 30.
Ah, então bateu agora.
Não tem, como prazo legal.
Sim, sim, como prazo legal, mas a gente já viu algumas coisas serem flexibilizadas. Então,
nesse caso,
eu ia chegar no seguinte, só para fechar, né, Robson? Então, assim, até que embarquem os times para jogar lá, tô esperando, mas é prazo, é aviso que foi dado aos clubes, é um reforço. O Coritiba, sabendo que o Flamengo ia se movimentar nesse sentido, foi antes do Flamengo, lá na CBF, falar com eles e garantir pro Coritiba, não vai mudar.
O computador voltou a funcionar e tá testando. É risada da Monique essa?
É. Não, é do
Rogério.
Do Rogério?
Vai, Nico.
Enfim, sabendo que o Flamengo provavelmente se movimentaria nesse sentido, o Coritiba até se antecipou. Foi antes lá na CBF, né? Falar, ó, se eles quiserem mudar, vocês disseram que não pode. Não é pra mudar, então também é essa posição do Coritiba que não quer. E já foi informado pela CBF que não terá mudança.
O Nicolas se perde. Cara, o Nicolas se perde, né, cara? É só entrar qualquer coisa, ele se perde.
Cara, qualquer coisa. Isso. A risada da Monique, não é qualquer coisa, né?
E assim, é porque eu te dou moral, né? Porque eu paro, às vezes, eu posso continuar falando como se você não existisse. Pode ser.
Deveria.
Isso aí.
Ou mandar ele pra casa no chapéu de uma vez.
E eu nem me perdi, porque eu nem tava de fone, nem ouvi, na verdade. Eu vi a cara do Porto aqui, só na minha frente.
Bom, posso falar uma coisa séria, apesar desse canalha?
Cara, o Vitor mostrou pra gente um soprador aqui, cara. Eu quero mostrar pra vocês no ar aí o soprador. Já viu, Porto?
Cara, o Lucas Gomes, nosso produtor, ele tá passando mal lá. Tô preocupado com ele, cara. Viu? O que tá acontecendo,
Lucas? O soprador, Porto, tipo, é que deu problema no computador. O Vitor pegou um soprador e foi tirar o pó do cooler do computador, né? Aí... Tem pó. Aí, cara, o que chamou a atenção foi o soprador, cara. Sabe que dá pra usar? O Juninho deu umas ideias, inclusive. Tipo, à noite se peidou debaixo da coberta. Soprador. Churrasqueira. Acende com o soprador. Posso levar no estúdio, Porto, pra você testar ele aí?
Pode.
Vai. Então vai, vão tocando o programa aí que eu levo ele aí, tá? Vão tocando o programa aí.
Nossa, graças a Deus.
Tem mais participações aqui da galera. O Rogério Cardoso fala aqui, ó. Devia recomeçar o jogo 3-0 no momento em que o Neymar saiu do jogo. Quanto tempo que tava quando ele foi substituído?
22, por aí. Eram 20 e pouquinhos minutos do segundo tempo.
O Luiz Fernando.
E com o Neymar, daí. Tem que ser com o Neymar, isso, senão.
O Neymar continua no jogo. O Luiz Fernando, Neymar já tá apitando os jogos, agora ele também quer julgar as pautas no STJD. O Ramon tá dizendo que ele fala que vocês são fantásticos, parabéns. Cheguei a comprar um suporte de celular para acompanhar no YouTube voltando para casa de carro.
Esse é o momento que precisa de imagem de novo para você entender o que tá acontecendo isso nesse
aqui,
programa.
Isso aqui você usou para limpar teu computador?
Cara, bom isso aí, hein? Cara, bem útil.
Esse meu teclado aqui é uma nojeira.
Vai sair coisa aí de...
No meu condomínio, o soprador de folhas quase causou a Terceira Guerra Mundial. Porque muita gente trabalha em home office Daí aquele soprador de folhas fazia um barulho e se gramado.
Uma loucura.
Eu briguei
e com... E aí compraram muito mais caro que é silencioso.
Eu briguei com o vizinho por causa disso.
E ó, que você era o síndico, né?
É, não, mas eu tinha limpado toda lá atrás. Não, mas foi na minha casa mesmo, porque eu tinha limpado toda.
Pô, pior que eu preciso, tô precisando desse aí, então você não me empresta?
Cara, isso é a melhor coisa que tinha inventado no mundo, cara.
Precisando eu passar no equipamentos lá em casa.
Mas eu tinha limpado a calçada em tudo. Eu tinha limpado a calçada inteira. E daí o vizinho, ele passou o soprador lá que tinham cortado a grama e jogaram todas as folhas na minha calçada. E daí causou quase um. Não foi a terceira guerra, mas ali, ó, faixa de gás ali foi.
Bom, eu tava falando do Ramon, né? O Ramon falou que comprou o suportezinho pra assistir a gente no YouTube. Voltou. Cuidado, hein, Ramon? Vai ficar prestando atenção no celular.
Porto.
Presta atenção na estrada aí.
Só falando, antes de voltar a palhaçada aí do canal.
Eu posso mostrar o soprador pro Nicolas, se ele quiser.
Só uma coisa mais séria, assim. O que a gente tem aí de detalhes dos bastidores, lendo o pessoal aí que faz a cobertura no Rio, mais próxima principalmente, é que a CBF vai manter o pé firme. Não vai adiar, porque se adiar de um, tem que adiar do outro, e principalmente envolve Flamengo e Palmeiras. Só que a pressão deles é grande.
Foi isso que foi passado ao Coritiba já há algum tempo.
É grande para que, porque o Flamengo deve ter 9 convocados e o Palmeiras tem chance de ter 7.
Ontem o Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, depois da vitória contra o Estudiantes, já disse que em qualquer outra liga, em condições assim, o jogo é adiado. Só que é importante lembrar que em qualquer outra liga, quando tem jogo de seleção, não tem jogo de clube. Esse é o grande problema do calendário do futebol brasileiro.
Em qualquer outra liga, o jogo não teria sido marcado.
Exatamente. É isso. Esse é o ponto. Né? O problema é de quem marca o jogo. E agora o Flamengo aceitou isso. Todos aceitaram.
Todos aceitaram. E aí eu posso contar aqui uma situação que eu vivi quando estive em março num congresso e na CBF, numa palestra com o diretor de competições, que sempre me foge o nome, agora me fugiu de novo.
Xunda.
Não é. E ele falando dos problemas do calendário e tal, e ele citou essa última rodada antevendo o problema.
Júlio Avelar.
Aliás, assim, me pareceu assim, ali nessa convivência, nessa palestra, me pareceu um profissional assim, de alto gabarito. Mas ele citou já 3 meses atrás essa última rodada antes da Copa como um grande problema. Ele falou, ó, teve reunião com presidentes, teve conselho técnico, teve reunião só com os diretores executivos e todo mundo falou, fazer que pena, tal, tem que ser desfalcado, vai ser depois do... Mas beleza, paciência. Só que ele falou, mas eu tenho certeza que quando chegar lá, vai ser o escarcéu, um problema grande, né? Então, já era visto essa última rodada como um grande problema e os dois clubes mais poderosos do país no momento estão envolvidos. Então, a pressão é grande. Eu espero que seja mantido o que está correto, o que está combinado, o que está acertado desde o Congresso Técnico. Que independentemente se tem um, se tem 10, se tem 20 convocados, a rodada está marcada.
E tem um detalhe, por exemplo, né, a questão dos colombianos. O Portilla já foi liberado para treinar por uma opção do clube, né? Não precisava liberar. O Coritiba não liberou o Seba Gomes porque ia utilizar. Mas e para a última rodada, que daí já é o período oficial, né?
Inclusive tem um comunicado da CBF ontem que deixa bem claro que a data é 25 de maio.
Que termina ali Libertadores e Sul-Americana.
Não, ela é 25 de maio com duas exceções. A finais continentais, porque além da final da Champions, tem em algum outro continente, tem uma final, não sei asiático, nem qual. Asiático. Não é do Asiático, é do outro.
Europeu.
Acho que é da América do Norte. Finais continentais e última rodada de fase de grupos de torneios continentais. Que é para não avacalhar com a última rodada da Sul-Americana e da Libertadores.
Que é exatamente a última, isso. É a data 6 dessas duas competições.
Exatamente. Então tem time que vai jogar terça, tem time que vai jogar quarta, tem time que vai jogar quinta. Sim. Esses podem jogar sem estar infringindo nada. Mas essa rodada do Brasileirão, lá do final de semana do dia 30, 31... todos já sabem, desde que o campeonato começou, que a rodada está marcada e se tivesse jogador convocado, ele não estaria à disposição.
É improvável, tá? E aí, pelo ciclo dos jogadores, pelo histórico de convocações, mas o Atlético pode jogar sem o ataque contra o Mirassol.
E o Coritiba sem o Sebastião Gomes.
Sem o capitão. Convocação final da Colômbia sai, não tem uma data definida lá, mas na semana que vem. Em algum momento eles vão...
A previsão era dia 29, bem perto, sim. Porque...
Mas pode ser antes, pelas informações que eu obtive, pode ser um pouquinho antes.
Mas a comunicação pro clube acho que vai vir 2-3 dias antes, talvez.
Pode ser, mas enfim, o que eu tava querendo dizer é que no dia do jogo já vai se saber a convocação, tá? Então, até pra explicar, assim, a Monique falou quando o Portilho já foi liberado pra treinar, assim, mas muitos torcedores do Coritiba perguntando. E qual que é a situação do Sebas Gomes? Todos os 55 jogadores da pré-lista foram convocados pro período de treinamento. Sim.
Não, porque sim. O Atlético não recebeu de Mendoza e eu fiz essa pergunta hoje. Ué? Eles não receberam Mendoza e Viveiros.
Mas será que
foram
não...
jogadores pontuais.
Será que não houve uma comunicação pessoal dos jogadores e aí só mandaram pra quem disse eu posso?
Não, até porque quem define é o clube, né? Porque o clube ele não é obrigado a liberar o jogador pro treino.
Assim, no caso do Coritiba, bem claro, assim... se houvesse o interesse, essa comunicação seria feita oficialmente. Como?
Não.
Não, sim, é a informação.
Pro pode Atlético, ser... então eles trataram com cada clube de uma maneira, porque o Atlético chega pura e simplesmente um ofício, o Portilho está convocado para treinos. Ponto. Se você vai liberar ou não, aí a escolha é tua. Essa foi a comunicação com o Atlético.
Você pode ter, então, jogadores que nem foram chamados, mas assim, pelo que me passaram, e aí a gente transporta pros outros, mas vamos saber se todos nossos nesse momento, assim. Ficou bem claro ali que os 55 estavam. E não foi nenhuma convocação, assim, foi meio que um.
Convite.
Mais um convite do que outra coisa.
O Ramos está treinando lá faz um tempo porque ele não estava jogando.
Não estava jogando. O goleiro que atua no futebol mexicano lá, acabou a temporada, já está treinando. Camilo Vargas.
Por exemplo, o Borré, o Andrés Gomes, o Carboneiro, o Arias, esses caras vão jogar pelo Brasileirão, eles não vão lá.
Não houve uma... como é que eu vou explicar? Assim, não é uma oficialização, mas não houve um segmento das tratativas para virar uma oficialização do lado do Coritiba, porque num primeiro momento já foi informado. O jogador foi consultado, o clube foi consultado, e aí não precisou haver uma convocação formal, porque aí acho que, como tem, por exemplo, o Atlético tem jogo e o Portilho vai para lá. Então, até para evitar problemas trabalhistas, aí você precisa ter. Você precisa ter algum oficializado. Agora, se não andou, e aí eu posso falar do lado do Sebas Gomes, se não andou, ele ficaria de qualquer forma, nem houve essa oficialização. Mas ele foi convidado a treinar lá com...
A origem da conversa é pela última rodada pré-Copa do Mundo. Essa é uma rodada fantasma para o calendário mundial. Era uma rodada que não era para acontecer. E aí que tem a origem do problema lá do pedido do Flamengo. Mas também pode impactar os nossos times, né? A gente está discutindo se vai ou não vai. Essa é uma outra questão, uma questão técnica. O fato é que você não pode contar com se são os selecionáveis, na teoria, são os seus principais jogadores. Para a última rodada, eles podem estar fora. E, cara, essa rodada, obviamente, que tem um peso gigante, porque a gente está falando de um campeonato de pontos corridos.
Sinta a magia das mil e uma noites. Quintas especiais no Almacan, com show de dança árabe e sabor inigualável. Na Avenida Iguaçu, esquina com Carneiro Lobo. Reserve já no 32442711. Almacan é bom demais.
Uma das imagens do curso da CBF, Edu.
Nossa, curso que o De Lázari foi lá na CBF?
Lá.
Professor Girafales.
Exato.
O Chaves, o Kiko. Quem que tá dando aula ali?
Bento.
Que por que o Bento tá no Atlético Mineiro?
É porque...
Botou Atlético, né?
E não interessa porque onde
ele tá. Botou só Atlético. No
ele não sabe escrever Atlético com H.
Pensando muito nos detalhes.
Porto, o esquema é que tá ali, a foto, entendeu?
De Lázari tá escrevendo no caderno de cabeça pra baixo.
Isso, não... Você não pode julgar muito a foto, você tem que olhar o macro.
Esse foi o curso do De Lázari?
CBF.
Vamos falar de Copa do Mundo. A gente ontem trouxe um material bacana sobre o Léo Pereira, né? Nessa semana, um jogador aqui de Curitiba, começou a carreira no Trieste. Hoje a gente fala de outro cara que saiu aqui do futebol do Paraná para a Copa do Mundo. Ele não é paranaense, nunca jogou em time da capital paranaense, mas jogou num time... pequenininho do interior do estado. A gente tá falando do Igor Thiago, sensação da última temporada da Premier League, o campeonato inglês, vice-artilheiro do campeonato, fez gol pra caramba com a camisa do Brentford na Inglaterra e acabou convocado pra Copa do Mundo. Ele passou pelo Verê, time pequeno do interior do estado, e o Robert Souza conversou com o Tico. Ele foi técnico do Igor Thiago lá no Verê.
o Tico lembrou a passagem do Igor Thiago lá no Verê, do interior do Paraná, para a Copa do Mundo.
Como é que você conheceu o Igor nessas andanças aí do futebol que um scout tem sempre que realizar?
Ah, eu a convite de dois projetos aqui de Brasília, né? Hoje eu tô morando em Brasília novamente, mas eu morava aí em Ponta Grossa, no Paraná, e trabalhava pro Atlético. 2016, o César, que é um rapaz lá da Santa Maria, e o Sérgio, que é o...
Continue com a gente, já vou...
Participou, que é da cidade ocidental, me convidaram dizendo que tinha um jogador que era acima da média, que era para mim ir acompanhar aqui em Brasília, que era o Igor Thiago na época, tinha 15 anos, né? Eu peguei, vim fazer a minha observação. Primeiro momento ele não foi tão bem, porque aquela coisa de ansiedade demais, né? Muita vontade de acertar as coisas, mas no final do treino ele começou a desenvolver. E eu, por ter sido centroavante, comecei a notar coisas nele que eram muito interessantes para o futuro, né? Claro que era um menino saindo de um projeto quase social, treinava 2 ou 3 vezes só por semana, teria que ser desenvolvido, né? E nisso eu peguei ele e levei ele para avaliação aí no CAP, aí no Atlético. Só que, na altura, as pessoas que estavam no clube achavam que não valia a pena apostar nele, né? Por essas questões que eu citei, que ele tinha que ser desenvolvido, tinha que ter paciência, né? Porque era um garoto que já dava para demonstrar que teria muita... A partir do momento que se ingressasse num clube, ele ia se desenvolver muito fisicamente, tecnicamente, né? Ele tinha um mental muito forte por ter passado por muitas dificuldades na infância, então recebia-se nele. Como eu fiquei muito próximo da família e do Thiago, eu percebi isso. E geralmente as pessoas que fazem as avaliações no clube não têm essa oportunidade de conhecer profundamente os atletas, né? Então é uma coisa que prejudica muito as avaliações. E nisso ele foi reprovado no Atlético. Eu não desisti, falei para ele que eu ia ajudar ele, ia preparar ele melhor, porque eu acho que o que faltava para ele era uma melhor preparação, né? E fiquei quase um ano cuidando, ajudando ele, coloquei um amigo meu que é do futebol para cuidar dele aqui em Brasília. E passado quase que um ano, 8 ou 9 meses, eu levei ele novamente no Atlético. Aí novamente ele foi reprovado pelo Atlético. Nessa meia andância, eu voltando para... pegando ele voltando para Brasília, o presidente do Verê, que era o Juliano, me ligou pedindo se eu não tinha, né, um jogador que não tinha ficado no Atlético, para indicar para eles, porque eles estavam com um time muito redondo, mas faltava aquela peça-chave, que era o centroavante. Na hora eu falei, tá aqui do meu lado. Eu peguei, em vez de ir para Brasília, eu fui para Verê. Deixei o Thiago lá e combinei que a preferência seria do Atlético. Nada mais justo, porque eu vi ele através das observações feitas pelo Atlético. Aquele ano de 2018, o Verê foi campeão, sub-17, em cima do Paraná Clube. O Thiago foi o vice-artilheiro do campeonato, porque ele não batia os pênaltis do Verê. Eu até brinco, né, com o Juliano hoje, que mora na Itália. Falei, ô Juliano, ele não batia pênalti no Verê, bate na Premier League e bate na Seleção Brasileira, né? Que loucura o futebol, né? Ele, pois é, tipo. O goleiro do Verê batia os pênaltis, teve 9 pênaltis no campeonato. O goleiro acertou 7 e errou 2. Então, vamos supor que o Thiago acertasse 50%, ele já ia para 23 gols, teria sido artilheiro. Já teria sido artilheiro, né? Então, coisas do futebol. Nisso, nessa final Verê, Paraná e Verê, que foi na Capanema, eu falei com o presidente, enchi o saco do presidente, né? Falei, presidente, é jogador, vai ser jogador. Manda, vamos pegar. Ele falou, vou pedir pro pessoal ir lá. Foi 3 scouts do Atlético vir. Eram até do profissional na época. E os 3, o Thiago não convenceu nenhum dos 3, né? Porque ele já estava no clube Verê, já envolvia outra negociação. Quando eu levei de Brasília, era para ser 100% do CAP. 100%. Porque não tinha nenhum clube envolvido no negócio, né? Como ele passou a ser jogador do Verê, já existia uma negociação, né? Tinha que se valorizar o trabalho que o Verê fez, e os scouts não avalizaram a contratação dele. Nisso, nesse mesmo jogo na Capanema, estava o Argel, que é técnico aí, né? O Argel trabalhava para o Cruzeiro.
Né? Isso, na
época. O Argel trabalhava para o Cruzeiro. E o Norberto, também é jogador, jogou no Pinheiro, jogou no Curitiba, jogou no Inter, estava observando pro Inter. certo? Aí os dois, né, eles me ligaram, porque eles sabiam que eu tinha uma relação com o jogador, pedindo informação extra-campo, eu passei, Thiago, é esse rapaz aí que vocês estão vendo, muito temente a Deus, sempre foi desse jeito, e eu passei as informações, né, e eu tinha falado para eles que a gente tinha uma reunião no Atlético no outro dia, que era para contrato ou não contrato. Aí, como eu já falei, os scouts do pessoal não aprovou a contratação dele. Aí eles me ligaram e falaram, não, podem negociar com o Verê, que o Atlético não tem interesse. Aí foi, eu acho que o Cruzeiro ganhou a parada, porque ele foi pro Cruzeiro, né? Daí para frente, é a trajetória dele, né? Bulgária, Bélgica e Inglaterra. Foi decolando, né?
E hoje em dia, você mantém contato com o Igor? Não? Como está a sua relação assim, com o pessoal, com o Igor?
Não, eu mantenho. Inclusive, a mãe dele, eu falo com a mãe dele diariamente, com o irmão dele. Com ele, a comunicação fica mais difícil, porque está muito atribulada, né? Muita coisa. A gente ficou de se encontrar aqui em Brasília, né? Quando ele voltar da Copa, se Deus quiser, com o ex-campeonato, vai ser mais bonito ainda. A gente vai se encontrar aqui. Eu agora também estou morando em Brasília, voltei a morar aqui, né? Eu sou natural daqui. Então, a gente já fala, até agora há pouco eu estava falando com o irmão dele, né, porque eles vão para os Estados Unidos, vão assistir o jogo do Panamá, depois vão para os Estados Unidos acompanhar. Eu não vou não, mas na volta dele aqui para Brasília a gente vai estar junto, sim.
Depois que ele saiu do Verê, foi para o Cruzeiro, você acredita que o mau momento que o Cruzeiro estava vivendo ali na chegada do Igor foi determinante, posso dizer assim, para essa venda, talvez precoce dele? Você acha que ele talvez poderia ter tido mais oportunidades no Cruzeiro ali, desenvolvido o seu futebol? Ou pelo andamento que deu a carreira, você acredita que no fim das contas acabou sendo melhor?
Não, sem dúvida nenhuma, foi muito melhor. Até se ele tivesse no Atlético, não teria. A trajetória dele na Europa foi muito rápida. Em 3 anos ele estava na Inglaterra. Se fosse através do Brasil, que seria muito difícil. A gente sabe disso. E ele deu uma, assim, o futebol você tem que a estrela brilhar, né? Eu falo isso para os atletas que querem ser jogador. A tua estrela tem que brilhar na hora certa. Não adianta você fazer 10 gols no jogo, e num jogo que ninguém tá vendo, fazer 10 gols, e num jogo que alguém tá vendo, você não faz nada. Então, é melhor fazer um gol no jogo que tá todo mundo vendo, é melhor. Porque ele pegou o Cruzeiro ali naquela fase dos escândalos lá e tal, e inclusive estreou no profissional fazendo gol no clássico. Mas como o Cruzeiro estava muito atribulado, e ele foi vendido muito barato, foi US$1.200.000 para o time da Bulgária. Mas lá ele se adaptou muito bem, já foi artilheiro, e então hoje ele é a maior venda do clube da Bulgária, a maior venda do Bruges da Bélgica e vai ser a maior venda do Blackstone da Inglaterra. Ele vai ser a maior transferência desse verão agora, é que todo mundo está dizendo, né? Ainda mais que ele vai para a Copa. Só tem ele de centroavante, com certeza ele de área mesmo, né? Com certeza vai jogar. Eu até falei para ele, você vai jogar, esteja preparado para jogar, para você aproveitar as suas oportunidades. E quem está lá, qualquer um pode ser titular, né? Qualquer um pode fazer o gol do título, não é verdade? O difícil é estar lá. Agora, estando lá, tudo pode acontecer.
A concorrência é menor, né? Com os 9 ali, com os outros 8 atacantes ali na
não, ele na característica, ele é o único, né? Os outros são mais móveis, né? Jogam mais pelos lados. Ele é mais o 9 mesmo de raiz, né?
Então você acredita que ele vai ter bastante minutagem na Copa do Mundo por conta dele ser o único 9 fixo, 9 centroavante, trombador ali na entre os convocados?
Porque é o seguinte, se tiver o jogo fácil, o Brasil tiver goleando, ele vai entrar para dar moral para ele, ponto. Se tiver ruim, vai ter que entrar para resolver o jogo. Ele vai entrar, não tem como não entrar. O ócio do ofício do ponta de lança, do centroavante, é esse. Se o jogo tá ruim, quem é que vai lá para dentro para resolver, para fazer o gol, né? E se tiver bom, o treinador dá aquela chance que é pro cara fazer o gol dele também. Pra, na hora que precisar do atleta, ele tá com moral. Então, ele vai jogar. Já falei para ele, você vai jogar, cara. Entendeu? Vamos supor que a gente tá enroscado contra Marrocos. Até que uma hora, você sabe que o futebol vai chegando naquela reta final da partida, é bola na área e aquele sufoco e tal. Quem é que vai ter que estar lá dentro? O Thiago, entendeu? Pelo porte físico, pelo eu sempre digo, o centroavante, um dos segredos do centroavante é quando a bola entrar na área do adversário, você não deixar ela sair dali. Você não deixar o zagueiro cortar ela para longe. É você dividir a bola com o zagueiro para ela ficar pererecando ali, os meias poder aproveitar. E o Thiago é esse jogador. E nós vamos ter aquele, os outros jogadores que são aqueles jogadores de aproximação, né? Que são de segunda bola. E ele é o da primeira bola. Então vai entrar, não tem como não entrar. E aí, fazer o que ele sabe fazer, né? Que é os gols dele, né? Eu até cobro ele, que ele tá fazendo muito gol de cabeça. Eu falei pra ele, tu tem que fazer mais gol de cabeça. O teu porte físico, 1,91m, né? Tu tem que fazer gol de cabeça. Mais gol de cabeça, né? Ele tá fazendo muito, muito gol de arrancadas, né? Mais ou menos igual o Viveiros aí do Atlético. Mas de cabeça, tá deixando a desejar. Pode melhorar muito.
Você conheceu o Igor com 15 anos, jovem, né? Praticamente aí se passaram 10 anos dessa reviravolta que deu aí a vida dele. É, o Igor continua sendo essa mesma pessoa, tranquila? Como que é o Igor fora de campo, né? Pra gente entender um pouco mais esse centroavante que vai defender a seleção brasileira, como que ele é no dia a dia?
Ele é um garoto espetacular, cara. Ele tem, assim, é humildade total, né? Certeza que isso aí não vai subir pra cabeça dele, ajuda a família pra caramba, ajuda os amigos, é um cara, é um garoto que Deus abençoou mesmo, porque tinha que abençoar, merecimento total. É um garoto que, eu falo garoto porque eu conheci com 15 anos, né? Então, a gente fica aquela, o semblante é aquele mesmo, porque a áurea dele continua a mesma, de humildade, tranquilidade, muito temente a Deus, e é um guri família, então, é um garoto que merece tudo que está passando com ele aí, para que realmente ele, a estrela dele possa brilhar bastante e poder ajudar a gente a ganhar esse ex aí.
A convocação dele para a última data FIFA, aí é um sentimento de professor, de quem analisa, de quem conhece o futebol, taticamente falando, falando de atletas, assim. A convocação dele ali para os dois últimos amistosos, ele entrar e ter a oportunidade de fazer o gol, você acha que ali já selou a convocação dele? Ou o que ele fez no clube, principalmente no Brentford, e né, nos últimos 4 anos, podemos dizer assim, que foi o período do ciclo, é o que credenciou a ele? A passagem por essa data FIFA foi só uma confirmação desse bom momento que ele vem vivendo?
Em janeiro que ele poderia ser convocado, se ele mantesse o nível que ele estava tendo na Premier League, né? Fazendo os gols ali, a reportagem foi porque ele era o vice-artilheiro, né? Acabou o vice-artilheiro. Então, eu falei, se ele manter o nível, ele vai ter que estar. Até porque nós não tínhamos nenhum centroavante cravado, assim, né? Nós não tivemos nesse ciclo, né? Nenhum centroavante que pegou a nova e falou, essa é minha e ninguém tasca e se vire para ir no banco. Nós não tivemos isso. E até agora não temos, né? Talvez a gente vai jogar até sem centroavante. Então, ele foi correndo por fora. Porque se você pegar aí, o Igor Jesus teve um Mundial de Clubes, teve as conquistas do Botafogo nesse ciclo, né? Que credenciou muito. O João Pedro já estava na Inglaterra, foi vendido para o Chelsea, foi campeão do mundo pelo Chelsea, fez um grande reta final de Mundial de Clubes, está fazendo uma boa temporada também, que fazer 15 gols na Premier League sem bater pênalti não é fácil também. E tem o Pedro, que é bom jogador, mas mais o lobby em cima, né? Que está no Flamengo, que também só foi acordado nessa reta final, né? Não é verdade? Nessa reta final, que agora se tornou artilheiro do brasileiro, não é aquele jogador. Gosto do Pedro, acho um centroavante interessante, mas não é aquele jogador constante, né? E para um torneio como é a Copa do Mundo, você tem que chegar chegando. Você não pode, você não tem tempo do jogador falar, ah, vou reagir daqui 2-3 jogos. Ou é ou não é. E o Thiago veio por fora e veio nessa batida. E o clube fez a maior classificação de sempre, jogando num time pequeno, fazendo os gols dele, acabou como vice-artilheiro. Então ele correu por fora e a oportunidade que teve na última data FIFA, teve a felicidade de bater o pênalti. É verdade? O João Pedro teve 9 convocações e não fez um gol. Isso pesa, né? Teve a personalidade, teve o carinho de todo mundo e a confiança do treinador para mandar bater o pênalti. E aí, ali ele colocou o pé, né? Ali ele colocou o pé na Copa. E aí, a reta final do campeonato inglês, eu até falei com ele que ele tomou algumas decisões erradas, devia estar muito ansioso também, que é normal, né? É ser humano. Que você mudar uma página dessa vida aí, como ele mudou, não é fácil. Nem ele e o Hendrick também, que é daqui, são vitoriosos demais, que é difícil demais. Muito difícil. Chega onde eles estão hoje, é muito difícil.
Tá aí o papo do Robert Souza com o Tico, que foi técnico do Igor Thiago no Verê, time pequenininho do interior do estado, que já teve esse atacante que agora vai jogar Copa do Mundo pela seleção brasileira. Depois do Verê ele foi aí pra base do Cruzeiro, aí foi jogar na Europa, jogou na Bulgária, jogou na Bélgica, até chegar na Inglaterra, jogar no Brentford, que não é um time grande da Inglaterra. Mas até por isso ele se destacou tanto, né? Vice-artilheiro do campeonato inglês, só atrás do Haaland, que joga no Manchester City, que brigou pelo título até o final, que tem um elenco bilionário. E o Brentford, com o Igor Thiago, teve o vice-artilheiro e o cara carimbou vaga na seleção brasileira. Legal a gente lembrar dessa trajetória do Igor, que para muita gente é desconhecido até agora, né? Pessoal que não se liga muito em futebol europeu, não acompanha muito noticiário de campeonatos da Inglaterra, da Espanha, da Itália, até tomou susto quando ele apareceu na lista do Ancelotti, né? Naquela primeira convocação, e agora na Copa do Mundo, o tal do Igor Thiago tá na Copa e tem essa curiosa passagem pelo interior do Paraná.
Impressionante a história, né? E a riqueza de detalhes ali que o Tico traz. Primeiro, para quem não lembra, né? E pessoas assim, mais ou menos da minha idade para cima, podem lembrar.
Qual que é a tua idade, Robson?
46 anos, quase 47.
Perfeito.
Podem lembrar porque o Tico, como centroavante, igual o Igor Thiago, ele foi artilheiro do Campeonato Paranaense de 1990 pelo Matsubara. E aí ele foi contratado pelo Atlético. Ficou uns quase 3 anos no Atlético. E depois, um pouco mais pra frente, na década de 90, ainda jogou no Coritiba também. Mas foi um centroavante que teve seu papel aqui no interior do Paraná e na época lá dos anos 90, nossas equipes aqui da capital se reforçavam muito no interior. Ele jogou nos dois grandes aqui da capital em momentos diferentes. E aí eu lembro muito bem ali daquela do que ele falou. Ele trabalhou por um bom tempo como um observador técnico, né? Que olheiro. É um nome bonito de olheiro. Uhum. De olheiro. E ele teve essa passagem aí no Verê, mas com essa função de olheiro também do Atlético, e indicou pro Atlético. E o próprio Igor Thiago já deu entrevista que recebeu vários nãos, um deles do Atlético. E ele contou inteira a história.
Mais de uma vez.
Os scouts do Atlético foram observar ele numa final de base Verê e Paraná, na Vila Capanema, e não aprovaram a contratação dele. Por outro lado, o Ageu, ex-zagueiro, hoje técnico do São Joséense, trabalhava no Cruzeiro na oportunidade e falou: opa, eu quero esse cara no Cruzeiro. Levou para a base do Cruzeiro. E aí ele teve a sequência da trajetória. O Cruzeiro, num momento muito ruim, quando ele se profissionalizou, mas na série, em algum dos anos da Série B do Cruzeiro, ele fez dupla com o Vitor Roque. Em determinado momento da competição, fizeram dupla no início ali de Série B, jogos da Copa do Brasil, e aí logo o Vitor Roque sai e vem pro Atlético.
É 21, né? Isso. Na Série B que ele participa é 21.
E aí no ano seguinte o Vitor Roque vem pro Atlético, e ele é vendido primeiro pra Bulgária, isso, onde é artilheiro no Ludogorets, é vendido pra Bélgica, onde é artilheiro no Brugge. Daí ele chega vendido, como disse ali o Tico, maior venda da história do Ludogorets, maior venda da história do Brugge, da Bélgica, chega na Premier League do Brentford. No primeiro ano tem muitas lesões, faz só 8 partidas e nenhum gol. Impressionante isso, Porto. Na temporada passada ele não conseguiu desempenhar por lesões e número pequeno de aparições. E aí no segundo ano é impressionante, é o brasileiro com mais gols na história da Premier League num único ano, o maior artilheiro, né? Brasileiro.
E pelo Brentford, né?
Brentford.
E no ano certo, né? O ano da Copa. O cara conseguiu, o Igor realmente, ele cavou uma vaga na Copa do Mundo.
E também, né, além de tudo isso, tem um outro elemento que entra aí, que faz a diferença pra ele estar na lista, que é a característica, né, Porto? Ele é um jogador que muda o cenário de uma partida. Não pela qualidade técnica super refinada, não é essa a característica dele, mas pelo jeito de jogar. Se o Brasil estiver precisando de um gol no segundo tempo contra a Croácia,
acho que ele vai para isso, final, né? Vai para ser esse cara da emergência, né?
É para esse cenário.
Não estamos conseguindo furar, bota o Igor lá e tome bola para ele.
Para colocar ali no botão da emergência e jogar dessa forma. História muito legal que tem essa conexão paranaense.
E o detalhe que ele contou, ele que o tio contou dos ele não era o batedor de pênaltis do Verê. Era o goleiro batedor de pênaltis. Agora, na Premier League, ele fez vários gols de pênalti.
E bateu contra a Croácia. E,
inclusive, né? Lembra que deu uma polêmica? Pô, não deixaram o Hendrick bater e tal. E aí o Hendrick vai na entrevista e fala: pô, ele é o maior batedor de pênaltis aí da Premier League, tem que ser ele mesmo. E ali ele teve toda a personalidade e fez o gol. Acho que isso até, sabe, aquela de assumir a responsa e ir lá com tranquilidade fazer. Isso também, claro.
De moral, né?
Com bola rolando.
Somou pra ele ser convocado também.
Com bola rolando na Premier League, só teve um brasileiro que fez mais gols do que ele. Não só um brasileiro, né? Um atacante que fez mais gol, que foi o João Pedro. Com bola rolando, ninguém fez mais gol que ele.
Chegou a pizza da Baggio! Quinta-feira é dia de pizza, é dia de Baggio! Aqui no Esporte TMC. Hoje as pizzas vieram da unidade Champagnat, que fica na Alameda Princesa Isabel, número 1934, no Bigorrilho. Um grande abraço pro Afonso Baggio, que é franqueado da unidade. Hoje veio a campanha, que é molho parmegiana, mussarela de búfala ralada, linguiça frescal ao vinho branco e manjericão fresco. Veio a Baggio, que é mussarela, funghi Paris e presunto Parma. Veio a Capri, que é essa aqui que o Juninho tá mostrando aqui na live, ó, pra quem tá assistindo. Mussarela de búfala bola, camarão, rúcula e azeitona preta. A rúcula vem separada, vem no pacotinho separado. E eles ainda mandaram também um brotinho de maçã. Mussarela, maçã com açúcar, canela e farofa crocante doce. Esse sabor você só encontra na Baggio. Um abraço para todo mundo da Baggio, especialmente hoje para a galera da Baggio Champagnat. Princesa Isabel, 1934, quinta-feira é o dia de Baggio, aqui no Esporte TMC. Vamos voltar a falar de Atlético aqui no programa. A Monique Vilela tá voltando para falar mais sobre o Furacão. O Atlético encara o Remo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Odair Hellmann tem 5 desfalques para a partida, Monique. Deixa eu tirar essa pizza de perto de você.
Vou fazer esse favor para ti.
Ah,
então tá.
Tirar a pizza de perto.
Então, enquanto
senão,
a gente...
começa a salivar, é difícil de falar.
Enquanto a gente faz a retrospectiva do Odair, a segunda parte aqui, vai, Portinho, usufruir dos seus pedaços de pizza aí da Baggio. Detalhe é o seguinte... um ano de Odair Hellmann nessa quinta-feira, dia 21 de maio de 2026. E o Atlético, em meio a tudo isso, obviamente, continua se preparando para o jogo diante da equipe do Remo. Partida que acontece no domingo, às 16h, lá em Belém, no Mangueirão. Mas até lá, muito trabalho por parte da comissão técnica e, na verdade, uma continuidade de trabalho, voltando à retrospectiva do Odair, que hoje completa um ano no comando do time, em conjunto com a sua comissão técnica, um trabalho que iniciou lá no passado, numa Série B, em que o Atlético estava na parte de baixo da tabela de classificação e, aos poucos, foi conquistando resultados. E, em meio a tudo isso, ainda também teve classificação na Copa do Brasil contra um time de Série A, que foi o São Paulo, também foi um momento marcante do Odair. Uma sequência de 7 vitórias consecutivas, porém teve momentos ali que o Atlético tropeçou, tanto é que chegou na reta final da Série B, necessitando de uma sequência ali de 5 jogos, 5 vitórias, para continuar com chances de entrar nesse G4. E uma dessas vitórias importantíssimas do Furacão foi, né, aquele tradicional 1-0, e que eu tenho certeza que o torcedor não vai esquecer por um bom tempo, para cima do Goiás, no Ailé Pinheiro, lá na cidade de Goiânia, confronto diretíssimo, porque o Goiás também brigava pelo G4 da competição, e foi um jogo extremamente difícil para o Furacão. Sempre ele decidindo, Viveiros marcou o gol, Esquivel entrou, machucou de novo com 30 segundos do segundo tempo, estava voltando de uma lesão muscular que ele tinha. Enfim, o Odair, ele literalmente, né, jogou todas as forças e as fichas possíveis nessa partida. O resultado deu certo, e ao final do jogo, eu faço questão de relembrar esse momento aqui, porque foi um discurso do Odair de extrema importância e não teve nem entrevista coletiva. Foi só realmente um pronunciamento do treinador para que na reta final da Série B ele conseguisse o apoio da torcida e, consequentemente, o acesso.
Quero pedir licença, né? Quero pedir pedir licença a vocês principalmente, mas vocês vão entender e tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Hoje poderia muito bem vir aqui e puxar toda uma situação de um jogo decisivo como foi hoje para um treinador, que taticamente nós fizemos isso, que taticamente fizemos aquilo, que trabalhamos durante as semanas, que fizemos durante o jogo, mas hoje isso não é mais importante do que eu vou falar, porque eu vou abrir mão de falar sobre parte tática, sobre parte técnica, e vou falar com o coração e com a minha alma. Agora, e quero me direcionar a você, principalmente torcedor, agora é o momento daquela união que eu falei lá atrás. Quero agradecer aos torcedores que até agora foram ao estádio, vieram aqui, viajaram 20 horas, foram no estádio mesmo em momentos que a gente desequilibrou o campeonato. O torcedor nunca abandonou o clube, e esse clube só é gigante por causa da sua torcida, do tamanho que tem e por causa do tamanho da sua torcida. Só que agora são 3 jogos, agora são 2 jogos em casa. Nós precisamos botar 50 mil pessoas dentro da arena, nós precisamos botar 10 mil na rua, nós precisamos levar o ônibus até o vestiário, nós precisamos gritar o nome do jogador, nós precisamos apoiar os caras e empurrar a bola para dentro. Agora é uma questão, não é de pacto, é uma questão de paixão, não é uma questão de pacto, é uma questão de amor ao clube, é uma questão de nós todos, se juntarmos, cada um, aquele que não puder ir com o seu pensamento, com a sua oração, aquele que puder ir, incentivar o jogador, porque não vai ser fácil. Não foi fácil até aqui, não vai ser fácil o próximo jogo. Não vai ser uma coisa que vai acontecer do nada. Não pense que porque nós vamos enfrentar um time que está lá embaixo que vai ser fácil. Não tem sido nenhum dos jogos do campeonato. Vai ser um jogo extremamente difícil, porque nós vamos ter que controlar a empolgação e ter equilíbrio para vencer um adversário que é difícil demais. Por quê? Por causa de toda a situação, de todo o ambiente.
Pois é. Cara, por que que você não vai comer pizza e para de me encher o saco,
mala,
hein?
Mala, né? Cara, é mala, né?
Não, insuportável. Caramba. Pra ver o Mangueirão, você não quer ir, né, ET?
Não, eu não vou, porque se eu chego lá, eu não gosto de assistir sentar. É de pé o jogo, eu tenho que sentar.
A de pé?
Você quer sentar no Mangueirão?
Quero.
Entendi.
Tem espaço de sobra lá? Odair Helman, e deu certo, né? A estratégia dele de chamar, pedir apoio, incentivo do torcedor, tanto é que vieram os jogos em casa, a arena lotada e, como consequência, o acesso, aquele jogo da Ferroviária, que o Atlético virou, né? O placar, perdia de 1-0, uma falha do Santos. Depois veio o gol do João Cruz, veio o gol do Renan Peixoto, de extrema importância para o Odair dentro do Campeonato Brasileiro, mesmo sendo reserva do Viveiros e assim, né? Numa diferença técnica gigante. Bom, tudo deu certo no acesso e no final do ano a gente inclusive até se antecipou a renovação de contrato do Odair, que tinha vínculo até maio, porque quando ele chegou ele assinou contrato de maio a maio com o Atlético, 1 ano. Mas aí no final do ano passado já teve a renovação até o final desse ano. Então, na verdade, de maio a dezembro prorrogou o contrato. E não se surpreendam se em breve já tiver uma renovação por mais 1 ano, tá? Até o final de 2027. Não se surpreendam se isso acontecer. E dentro de uma construção de um Atlético em 2026, já teve vitória fora de casa, teve 4-1 para cima do Botafogo. Obviamente, problemas como as derrotas para o Galo, para o Bahia, que foi um 3-0 assim, de um Atlético irreconhecível. Problemas de departamento médico, problemas de peças que o Odair pouco tem para poder explorar. Tanto é que a gente está falando que domingo ele tem 4 desfalques para encarar o Remo. Mas um ano completo no dia de hoje. E o Odair faz um balanço desse 1 ano de como foi o trabalho dele até aqui no comando do Furacão.
Pelo elogio, e que não é sempre, né? Então a gente tem que agradecer. E eu tomei, eu graças a Deus na minha carreira, junto da minha família, principalmente da minha esposa, tomei ótimas decisões. Não fui um treinador que ficou só olhando para o dinheiro. Quando eu saí de alguns clubes, fiquei esperando uma melhor situação, uma melhor oportunidade, fiz o movimento para fora do Brasil no time certo, e fiz o movimento do time de volta ao Brasil no time certo, no lugar certo, no clube certo, para que eu pudesse mostrar o meu trabalho, a minha capacidade. Estou feliz demais no clube, honrado de ser treinador do Atlético Paranaense. adaptado à cidade, feliz com a cidade. Isso tudo gera alegria, confiança, né, para que eu possa desenvolver o trabalho. A gente sabe que não é fácil no futebol brasileiro, por todo o enfrentamento que existe, a dificuldade, mas nós estamos conseguindo. Eu gostaria de estar melhor, né, gostaria de estar fazendo um trabalho melhor ainda, e vou continuar trabalhando para que isso aconteça. Mas eu acho que, fechando esse período de ano, é um ano de um bom trabalho, de uma missão dada e uma missão cumprida, e agora uma retomada de campeonato com boa estabilização, passagem na Copa do Brasil, mas ainda, né, futebol não para. Então a gente não pode achar que está tudo certo e continuar com essa concentração, continuar isso tudo, me bota mais energia, mais força para que eu vá amanhã para o clube e consiga desenvolver o meu melhor, entregue o meu melhor para o clube. E eu acho que essa parceria, diretoria, nós da comissão e a minha com a torcida, eu acho que deu certo, encaixou, e eu espero que seja, tenha mais um ano pela frente aí. Vou completar um e vamos iniciar um para completar outro.
Gente, que inveja, né? Hã? Da onde você tirou esse recorte, ET?
Que recorte, Monique? Você tá louca? Me recorte da onde? Recorte?
Você definitivamente não tem o que fazer, né? Bom, um ano de Odair Helman no comando do Atlético, completando hoje Odair e sua comissão técnica, o Fábio Moreno, que é o auxiliar dele direto. Bom, o Anderson legal. Nicolau, que é o preparador físico. Nicolas. E o Odair tem muito trabalho pela frente, como eu falei, não se surpreendam se ele renovar por mais um ano. E ele já está tendo aí dor de cabeça para escalar o time para o jogo diante da equipe do Remo. Ainda tem treino amanhã e sábado, antes da definição da equipe, para esse compromisso. Só lembrando que o Atlético tem 4 desfalques, os 2 últimos, né, pelo lado esquerdo, Esquivel e também Léo Derick. Nada definido ainda. Eu imagino que amanhã, aí sim, o Odair deve definir esse time, o que fazer para o jogo fora de casa. Vamos ver se fora de casa o Odair volta a vencer no Campeonato Brasileiro. Porto.
Valeu, Monique Vilela, falando de Atlético, falando de Odair Helman aqui no Esporte TMC. Para Ferramentas Gerais. Pensou ferramentas? Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Um ano completado, como o próprio Odair disse, agora ele começa o seu segundo ano como técnico do Atlético e logo de cara já tem um jogo cheio de desfalques aí para se virar contra o Remo.
Ouvindo, né, nessa retrospectiva que a Monique fez hoje, ouvindo aquele depoimento, né, dele, porque ele chegou dizendo já que não ia responder nenhuma pergunta depois daquela vitória marcante contra o Goiás, naquele dia, sabe, não foi tão bem compreendido. Acho que eu mesmo estava aqui comentando o jogo e falei, poderia ter respondido pelo menos uma pergunta de cada um que estava lá, tal, era um... poucos jornalistas paranaenses que estavam lá, mas enfim, eu acho que o principal ele conseguiu, que era dar aquele recado de união e que ali era o momento. Tanto que nos 2 jogos em casa, que teve ele pela frente, faltavam só 3, foram 40 mil pessoas, tanto contra o Volta Redonda, como contra o América na última rodada, além de sei lá quantos, 6, 7 mil lá em Araraquara, naquela vitória de virada marcante na penúltima rodada. Então, pô, realmente lembranças bem interessantes dessa trajetória de um ano do Odair no Atlético, que é uma grande montanha-russa. Trazendo agora pro momento... cai naquela discussão que tá ficando até chata da gente ter toda semana aqui, né? Porque realmente o Atlético é um em casa e é outro fora. São 5 derrotas seguidas como visitante no Campeonato Brasileiro e derrotas de todos os tipos. Derrota que ficou com uma menos contra o Fluminense, teve muita luta para conseguir um empate, daí nos acréscimos do segundo tempo sofre a derrota. Derrota para o Bahia e para o Galo, onde toma um gol com menos de 5 minutos do jogo e a situação no jogo já fica muito difícil, a estratégia da partida já completamente modificada. Derrota para o Palmeiras, onde o Atlético teve um a mais o segundo tempo inteiro e não conseguiu empatar o jogo. E essa derrota fora de casa mais recente, né, para o Vasco, num jogo onde nitidamente pelas oportunidades, pelo que foi o jogo, o Atlético tinha condição de no mínimo trazer um ponto e nem isso conseguiu. Eu acredito que nesse jogo realmente os desfalques agora são de muito peso. você pegar num jogo ao mesmo tempo, não tem o Esquivel, não tem o Teran, não tem o reserva do Esquivel, que é o Léo Derick, não tem o Luiz Gustavo, não tem opções ali que acho que não seriam titulares do momento, mas mesmo para compor o elenco, como o Portija, como até o Bruninho, que recentemente pediu para não jogar mais.
O Bruninho era titular até dois jogos atrás.
Até dois jogos atrás. Realmente tem muito peso. Eu vejo uma escalação, se não absolutamente igual, muito parecida com o time que terminou o jogo com o Flamengo.
Acho que o jogo entregou para ele uma solução, né? Por mais que tenha saído o gol do Flamengo ali, eu acho que entrega a solução. Eu acho que ele começa esse segundo ano de Atlético muito com esse desafio de desenvolver uma personalidade fora de casa. Se a gente pegar a Série B, isso não era um problema, né? O Atlético ganhou muitos jogos fora de casa. O jogo que a gente ouviu essa entrevista é contra o Goiás, num confronto super decisivo. Tem outras partidas, como contra a Ferroviária, Botafogo de Ribeirão Preto. Muitos jogos marcantes, né? Só que agora o Atlético está enfrentando outros contextos e está perdendo de diversas formas. Eu vejo só um padrão, que é o Atlético começar muito mal os seus jogos jogando como visitante, mas não é a única explicação, né? Porque tem o restante dos jogos que o Atlético não consegue desenvolver o seu jogo, nem pro Viveiros, né? Se você olhar o retrospecto do Viveiros, ele é muito semelhante ao do time. O time tem acompanhado o que o Viveiros faz, gols muito mais na arena do que como visitante.
Não, muito mais não. Só. Não
fez, né?
Só.
Exatamente.
Todos os 8 gols no Campeonato Brasileiro, os 9 na temporada são só na arena. E nenhum passado, era o contrário.
Ele começa marcando só nos jogos fora de casa. Então, o Atlético me parece uma questão de personalidade, que na arena sobra imposição e fora dela muito pelo contrário.
Eu vejo esses dois jogos aí antes da parada da Copa, porque uma coisa, né, Porto e Guilherme, pô, uma coisa a gente tem que ser sincero, não tem facilidade no Brasileirão? Não tem. É mole o jogo em Belém? Não é.
Mas são dois times da ZR.
Mas uma coisa é jogar com o Flamengo, outra é com o Remo e com o Mirassol. O Atlético, pô, precisa buscar uma pontuação expressiva, e eu considero 4 pontos nesses dois jogos uma pontuação bem interessante para ir para a parada da Copa muito tranquilo.
Novo Territory e Nova Ranger 2026 com condições exclusivas. Você só encontra na Ford Barigui. Vamos fazer um intervalo, fica aí que a gente vai junto até as 8 horas da noite. Vamos falar mais de Coritiba e mais de Paraná ainda hoje aqui no Esporte TMC. São 7h21, a Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe quem escuta.
Daqui a pouco voltamos com mais Esporte TMC.
Quem escuta sabe.
Não, é uma vinheta que fiz pra você.
Vinheta nova?
Sim, Porto.
Ah, tá, então vai.
Quando eu solto e não falo nada, é algo especial pra nós.
Então voltamos já com...
Daqui a pouco voltamos com mais Esportes TMC, especial Papito 1 ano. E não perca amanhã, Papo de Cap.
É isso, é o Papito TMC, tem o Link Papito daqui a pouco.
Papito de crack,
papito de crack.
À noite, às 8, eu expresso papito.
Expresso papito.
Com a, como que é?
Amanhã, papito amanhã.
Alexia, aquela. Olá, boa tarde.
Papito amanhã, Link, papito sobre a mesa.
Porto, eu dou uma chance pra você adivinhar qual o tema da minha coluna
papito,
na semana.
Papito. Onde é que as pessoas podem ler sua coluna, Robson De Lázari?
Oluzeiro.com.br.
Entra lá. É só pra ler a coluna. Quer ouvir o Robson falar mais sobre o Atlético? Entra lá no Luzeiro.
Que você não é só sobre o Atlético, é sobre o futebol paranaense.
Bento, sobre o Bento, sobre
mas a coluna é sobre o Papito.
Mas a coluna é sobre
essa semana. A dessa semana.
Tá lá, tá na tela, Portinho.
Intervalo, a gente já volta com o Esporte TMC, Papito News.
Pois é.
Continue com a gente, já voltamos com muito mais futebol!
Chegou, o clima esquentou.
Bora lá!
Vinho Campo Largo, um clássico fechou. No apê ou no rolê, tá sempre na mão. É sabor que não tem comparação. Abre um Campo Largo na festa da Facu ou no almoço de domingo. Abre um Campo Largo, aí um clássico
beba com moderação.
No mês da indústria AFG, ferramentas e equipamentos de alta performance para elevar seus resultados e oferecer o melhor para a sua operação. Jogo de chaves Gedore, R$219,90. Nível a laser Vonder, R$329,90. Jogo de soquetes Tramontina, R$309,90. Esmerilhadeira angular Vonder, R$369,90. Conte sempre com a Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bétega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
Quem empreende sabe, resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Link TMC, o nacional que afeta o local. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. TMC.
Atenção Curitiba e região, condições imperdíveis na Ford Barigui. Ranger V6 com taxa zero ou supervalorização no seu seminovo e o Ford Territory, o SUV mais querido do Brasil, com taxa zero e tabela Fipe no seu usado. É a oportunidade perfeita para você sair de